Olá, muito bom dia. Estamos começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, o programa que traz sempre temas para você ter uma vida mais saudável. E vamos começando o programa de hoje com um momento de reflexão de paz e bem, com a mensagem dos freis missionários capuchinhos, nos trazendo um novo dia.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Bom dia aos ouvintes da tua rádio, paz e bem. Com alegria e esperança que chego até você com uma mensagem que nos ajuda a viver bem este novo dia. Neste novo dia quero alimentar duas atitudes importantes: ser competente em tudo o que faço e trabalhar a excelência humana. Quero me preparar e estar em constante formação para fazer tudo da melhor forma, isto é, quero investir em mim, em tudo o que for possível para me tornar sempre mais competente. Mas também quero investir no meu lado pessoal, cuidar da qualidade de vida em todas as suas expressões, aprimorar o respeito, os cuidados, a compreensão. Enfim, buscar ser mais humano, sobretudo quando em relação com os outros humanos. Nos dizia Carl Gustav Jung: conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Neste dia, quero compreender a beleza de amar e a coragem em se deixar amar. Que esse duplo movimento interaja dentro de mim em tudo o que fizer e testemunhar. Quero mergulhar nessa dinâmica que dá sabor ao viver. Tomar iniciativas e ao mesmo tempo ser acolhedor. Deixar que o amor das pessoas possa me amar. Quero mergulhar no que me dá força e no que me dá coragem. Alguém um dia disse: ser profundamente amado por alguém nos dá força. Amar alguém profundamente nos dá coragem. Neste dia e neste final de semana, lembremos e rezemos pela vocação religiosa. O religioso é o cristão consagrado a Deus pelos votos. Vive em comunidade, compromete-se a seguir radicalmente o Senhor e se põe a serviço da Igreja e do mundo com total gratuidade, de acordo com o carisma da congregação. Cabe a ele e a ela testemunhar profética e comunitariamente o Deus vivo e o reino de Cristo como valores absolutos e definitivos. Ó Deus, que não quereis a morte do pecador, e assim que se converta e viva, nós vos suplicamos pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José seu esposo, de todos os santos e santas, que concedeis o maior número de operários para a vossa Igreja, sobretudo religiosos e religiosas, para que, trabalhando com Cristo, se dediquem na edificação do seu reino de justiça, vida, esperança e paz. Amém. Vivamos este novo dia na paz e no bem, com as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Está aí mais uma participação dos freis missionários capuchinhos em nosso programa. E hoje o nosso programa traz como destaque os relacionamentos. Um estudo mostra que o materialismo está ligado à queda da satisfação conjugal. O que é mais importante para você? Ser ou ter? Se você quer ser feliz no casamento, precisa saber responder essa pergunta. Um estudo publicado recentemente mostrou que o materialismo em excesso leva à desvalorização e à infelicidade no casamento. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora no Vida e Saúde com a psicóloga Marina Simas de Lima, terapeuta de casal, família e cofundadora do Instituto do Casal, em contato telefônico com São Paulo. Desde já agradecemos a doutora Marina por atender o nosso convite e participar do nosso Vida e Saúde desta manhã de sábado. Doutora Marina, muito bom dia.
Bom dia, Flávio, a você e a todos os seus ouvintes. É um enorme prazer estarmos falando sobre essa pesquisa.
Quando se fala, doutora Marina, em satisfação do casal, vale lembrar também que no Brasil, nos últimos anos, há uma estatística de que dos casamentos que ocorrem, a metade acaba se desfazendo em até 10 anos, né? O que é mais importante para uma relação saudável, ter ou ser?
Olha, Flávio, é muito importante o investimento na construção de uma relação com qualidade. A gente não aprende que precisa construir e que é dia a dia e passo a passo. As pessoas que ficam muito no foco em ter, acabam desvalorizando o tempo junto, a cumplicidade, a conversa, porque ficam no foco em trabalhar, em comprar e não em construir experiências conjuntamente.
Esse é um aspecto importante. As pessoas costumam dizer que dinheiro não traz felicidade, doutora Marina. É por aí?
Exatamente. O dinheiro é muito importante, né, e é necessário para a sobrevivência. Mas o dinheiro se tornando prioridade, né, ele acaba desequilibrando os outros papéis da vida a dois. E a gente sempre precisa parar e reavaliar o quanto estamos muito focado no profissional, muito focado em comprar e pouco focado em construir uma parceria, uma relação com cumplicidade, com apoio, com amizade, com amor, e que tudo isso requer tempo.
Esse é um fator preponderante hoje, o tempo, e é cada vez mais escasso o tempo ou essa sensação que a gente tem que o tempo foge pelas mãos. Como aproveitar bem desse tempo hoje que é tão valioso, doutora Marina?
Nós fizemos uma outra pesquisa aqui no Instituto do Casal e principalmente nas grandes cidades, as pessoas ficam juntas apenas uma hora e meia no máximo por dia. E fazendo as coisas práticas, né? Fazendo jantar, organizando as coisas para os filhos no dia seguinte. É muito pouco tempo. Então, nós precisamos aprender a usar esse tempo com qualidade. Não ficar no celular, né, nesse período. Porque, além disso, hoje a tecnologia também nos atrapalha muito, porque em casa você está lá respondendo coisa de trabalho, você está falando com amigos, então é complexo. Precisamos aprender a colocar um limite para conseguir construir um vínculo a dois.
Alguns anos atrás, doutora Marina, se falava na televisão como um elemento novo que havia adentrado para a nossa casa e estava interferindo nas relações familiares. Hoje, as redes sociais, a internet, o celular, está fazendo a mesma coisa?
Exatamente. Teve uma troca, né? Só que a televisão ainda tinha aqueles horários, né? Novela, e era para lazer. Hoje não. Hoje você trabalha no celular, você faz tudo, né? Então aumentou ainda a área de contato, o que piora, né, essa questão.
Isso passa, doutora Marina, pela teoria do significado do outro na nossa vida, de como o outro ocupa esse espaço?
Sim, sim. Agora, é muito fácil a gente entrar nesse padrão de estar sempre ligada, sempre plugada, tudo que está acontecendo, de movimento, e isso fica como algo como ser moderna é ser assim. Então, é difícil você falar, não, chega, né? Agora é hora de desligar esse celular, agora é hora de eu estar aqui na construção inteira com o outro. Porque o que é estar feliz? É você estar com a cabeça e com a emoção realizando uma atividade. Se você está desconectada, você não consegue estar feliz, estar com o outro e construindo momentos significativos.
Nesse sentido, doutora Marina, nós também temos percebido que muitas famílias já não têm mais a vontade até mesmo de ter filhos, preferem ter um animal de estimação e estão deixando de lado essa questão da maternidade e da paternidade. Isso poderia ter uma explicação a partir desse mesmo aspecto que está prejudicando as relações conjugais, dessa falta de olhar para o outro, de ter um tempo realmente disponível para o outro?
O que eu percebo é que geralmente isso é um primeiro momento, né? Mas a questão de ter filho também acaba vindo. Óbvio que hoje a maioria das famílias tem filho único, né? Não tem mais aquelas grandes famílias como antigamente. Mas ela aparece também, essa necessidade de construção familiar, geralmente com filho e com pet.
Pois é. Doutora Marina, a que se deve essa mudança, se podemos falar assim, de dar mais importância para o trabalho, para os bens materiais do que para o ser, o ter à frente do ser? Como se explica isso?
Olha, essa pesquisa, ela foi realizada, né, fora do país, com 1.310 pessoas casadas. E o que eles perceberam é que eles fizeram um questionário para medir o grau de materialismo das pessoas, né? O quanto aquela pessoa era muito focada em bens materiais e tudo mais, e aquilo era o mote da vida, e o quanto isso trazia uma percepção mais pobre da importância do casamento, tá? E também uma menor satisfação conjugal. Então, quanto mais a pessoa era focada em bens materiais, em construção, mais ela sentia o casamento dela como pobre e menor era a satisfação dela. Então, uma das explicações é que o materialismo está ligado a dar preferência ao trabalho em detrimento do relacionamento. Você acaba tendo um tempo menor para a vida a dois, o que piora a comunicação, maior dificuldade na negociação de conflitos e um tempo menor para criar e estabelecer intimidade.
Perfeito. Doutora Marina, dentro desse mesmo aspecto, o que nós poderíamos relacionar em termos de conceito de ser humano das gerações anteriores com a atual? Até porque no passado a mulher, ela tinha outros papéis dentro do lar, e um dos sonhos, um dos desejos da mulher das gerações mais antigas era casar, era ter filhos, era ficar em casa. Essa conquista da liberdade, da autonomia, do empoderamento das mulheres estaria ligado também a esse aspecto do materialismo?
Sim, hoje a mulher pode muito mais. Ela se tem na mão, né? Ela tem uma autonomia, né? Manutenere, né? Ela nas próprias mãos, não depende mais do marido. E com isso, ela pode fazer suas escolhas. Então, eu acho também que de uma extrema dependência, às vezes você vai para o extremo oposto. Então, erra na mão até chegar no equilíbrio, né? Quer dizer, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Até chegar num equilíbrio que vai facilitar e melhorar a qualidade das relações.
Isso tem acontecido ou a pessoa, para aprender, vai passar necessariamente por uma perda, por uma dor, por exemplo, da separação?
Olha, o que eu percebo é que, às vezes, a crise traz as pessoas para a terapia de casal. E aí, nessa terapia, a gente consegue reavaliar, mudar padrão, estabelecer uma comunicação melhor, melhorar os vínculos, ver o que é prioridade para esse casal, né? Trabalhar hobbies, contatos sociais. Então, tudo isso é de extrema importância. Não precisa perder para você saber que não está bom e que precisa reconstruir de um jeito diferente.
E na sua experiência clínica, os casais têm buscado a terapia? Eles têm notado essa dificuldade e, através da terapia, tentar encontrar uma solução?
Sim, muito, né? Aqui, o Instituto do Casal, a gente recebe muitos casais, né? O interessante hoje é que os homens estão ligando para marcar terapia. Antigamente, as mulheres marcavam e quando vinham era para contar que queriam separar. E hoje não. Os homens que falam, não está bom, precisamos melhorar a frequência sexual, precisamos melhorar a forma de lidar com os filhos, né, a administração da casa, que cada um faz, porque eu estou sobrecarregado. Então, isso é muito interessante e traz uma condição melhor e uma divisão de papéis, divisão financeira, o que o casamento acaba tendo um formato muito melhor e uma relação muito mais satisfatória a todos.
A senhora comentava que o casamento ele é feito de uma construção e esse acordo não pode ser só na hora de se casar formalmente, ele vai ter que ser renovado de quando em quando, doutora Marina.
Exatamente, Flávia, principalmente porque os casais eles vão passando por várias fases e a demanda, a necessidade do casal muda, então de tempos em tempos, essas crises acontecem para você rever, né, qual é a necessidade atual, o que mudou, o que a gente precisa correr atrás de redesenhar a quatro mãos. Então, isso faz parte e é uma constância, né, no casamento.
E para isso, naturalmente, nós temos que ter tempo para conversar, doutora Marina, para discutir a relação.
Precisa de tempo, precisa de disponibilidade interna e querer.
Muito bem, nós vamos chamar o nosso intervalo comercial. Em seguida, continuamos conversando com a psicóloga Marina Simas e Lima, terapeuta de casal, família e cofundadora do Instituto do Casal, nesse contato telefônico com São Paulo. Fique ligado, porque tem muito mais atrações para você ainda no programa Vida e Saúde desta manhã de sábado. Música.